Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oiê, sou a Patrícia no Instagram, arroba Patrícia Marcelli.
E esse é
Juntas, juntas.
Gente, não é que Bruna Guadaim desistiu do Juntas, não. É, a Bruna tá hoje, ou melhor, não está aqui com a gente hoje. Então, quem fez a cabeça comigo aqui, gente? Olha só, foi a Paty Marcelli. A Patrícia Marcelli é consultora de imagem, é psicóloga. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para falar dela e para ela se apresentar, tá? A Bru hoje tá com o Joaquim Dodói, então ela pulou a gravação de hoje, mas deu a nossa bênção e nos autorizou, então estamos aqui. Aí depois ela vai ficar toda feliz porque ela ouviu o episódio de surpresa. Porque ela falou para mim outro dia, Paty, eu fiquei ouvindo e eu não sabia o que vinha, aí eu achei tão bom eu ouvir o Juntas como ouvinte. Então, Bruna, dedicada a você esse episódio, tá
Sim.
bom? Eu
Sim.
já baguncei nossa cabeça aqui, mas eu vou lembrar que esse é o Juntas, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nessa área. Mas, se você não é consultora de imagem, você pode ficar aqui com a gente, porque o Juntas traz temas que falam da nossa vida como empreendedoras, como mulheres, né, Patrícia Marcela, inclusive,
Como
como
sim,
mulheres, o tema de
como
hoje
mulheres, sim.
nos afeta também como mulheres e como consultoras, então fica aqui. A gente vai falar hoje sobre um tema, deixa eu já anunciar o título, né? Já tá lá escrito, às vezes você já viu, mas vai que você caiu na gente
Sim.
desavisada. Então, hoje o papo é autoconhecimento e autoestima. Será que a consultoria de imagem entrega realmente esses resultados? Esse é o
Será,
título,
Ana?
será? Esse é o título
Será?
de um post que é o começo, vamos pensar assim, como de uma provocação, né, Paty? Que a Paty
Isso.
escreveu pro blog Liberta. Então, antes da gente falar sobre esse tema, vou tirar uns minutinhos para a Paty se apresentar, para a gente falar do blog, né, Paty, o que você já escreveu lá, e aí nós vamos começar a escarafunchar aqui essa pergunta barra provocação.
Primeiramente, estou num conflito. Horas eu estou aqui como ouvinte, né? Tanto que eu já ouvi o Juntas, então eu estou assim: não sei se eu sou ouvinte, não sei se eu sou speaker, e eu estou aqui. Estou ainda me adaptando, né? E em alguns momentos, assim, parece que eu estou esperando a voz da Bruna vir e não
Não é?
vem. Mas é um conflitinho básico, já já vai passar. Bom. Como eu apresentei, né? Meu nome é Patrícia Marcelli, sou consultora há mais de 10 anos. Primeiramente, eu fui consultora de imagem, né, estilo, há mais de 10 anos. No primeiro momento, eu fiz uma formação mais tradicional e, recentemente, né, uns 3 anos, mais ou menos, eu resolvi me atualizar em muito boa hora, muito boa hora, no Liberta, né? E foi aí que eu e a Ana, a gente se aproximou bastante. Foi quando eu conheci a Bruna e tantas outras consultoras, né, e libertinas que a Ana formou, né? Então, estou muito grata aí pelo convite. Estou um pouco aqui ainda vivendo esse conflito aqui. E além de consultora de imagem, eu também sou formada em psicologia, né, pela Universidade Federal de Rondônia. É, falo de Porto Velho, Rondônia, é algo que também é bem, bem difícil da gente ver, né? De encontrar uma consultora aí pelas redes, mas aqui a gente tem sim consultoras, e eu sou daqui, falo de bem longe, aqui perto do Amazonas, do Acre, da Bolívia, e vamos bater um papo agora, hoje já tarde.
Muito bom, muito bom. Muito obrigada por você ter topado, Paty. Na verdade, assim, a gente já queria que você fizesse um tempo, a gente já tinha falado sobre isso, né? Mas num momento que não ia rolar,
Sim,
né?
eu
Porque.
ouvi no último podcast. Não, a Paty tem que vir aqui. A Bruna falou de uai. Verdade, eu já
Muito.
tinha ouvido, ela
É,
já me
então.
convidou duas vezes.
E assim, acho que essa conversa, né, sobre autoestima, autoconhecimento, acho que a gente pode falar até do autocuidado que está nesse bolo aí também. É uma conversa importante da gente ter, né? E,
Sim.
na verdade, assim, eu fico muito feliz, muito lisonjeada, muito grata com a escolha, né, de ter sido a sua docente na sua atualização. Eu acho que o Liberta, ele tem um assim, eu, né, tirando aqui a minha, como eu sou, como eu, como é que eu posso dizer, né, é a dona do Liberta é ótima, né, mas é a pessoa que criou falando bem, né, é
A mentora,
suspeitíssima.
sim.
É, mas eu acho que assim, o Liberta tem uma coisa que eu gosto muito, que é esse caminho para atualização. Ele é um curso de formação, mas ele é um curso de atualização também. Porque um dos compromissos dessa formação é justamente ter os pés, né, no presente e o olhinho no futuro. Tanto que quando a gente fala do método, a gente fala de pensar o espírito do tempo. Porque o espírito do
Isso.
tempo vai fazer com que a gente olhe para as coisas de uma maneira diferente, inclusive os códigos, né? Para os códigos visuais, por exemplo, né? O que significa, né, uma cor num contexto, né? Num look, mas no tempo em que ela está, né? Então, eu acho que é muito legal que a gente recebe colegas que contribuem muito, e você é uma dessas colegas. Eu gosto de muito, sempre muito rico, é verdade, as provocações que você traz, o repertório, que é uma das coisas que a gente vai falar rapidinho aqui também, né? Você tem um repertório, muito, muito amplo, muito interessante, né? Então, é uma fornecedora de repertório, inclusive para mim, muito boa. Sempre que a Pathy manda dica de podcast de texto, eu sei que vem coisa boa, e é verdade, Paty, é verdade,
Obrigado,
né?
nossa, eu que agradeço.
E aí acho que assim, a gente acaba, né, num ambiente que propicia, né, que a gente questione a consultoria também,
Sim.
vindo, né, com experiências diferentes, de locais diferentes. Acho que é tão legal, a gente tem turmas tão ricas, né, com pessoas tão aí sim, né? Inseridas em culturas diferentes, a gente está no mesmo tempo, mas inseridas em culturas diferentes, então a gente também questiona, né, no melhor sentido dessa palavra, umas às outras, troca as experiências, acho que é muito legal. Então, eu queria te agradecer por ser uma dessas colegas aí que me ajudaram a atualizar o curso também.
Nossa, é muito importante. Eu falo da atualização, mas é muita coisa. Aliás, eu tive que, na verdade, eu aprendi, né, muita coisa, coisas, e simplesmente eu deixei coisas que estavam no passado, né, ideias que estavam no passado, e eu entrei para um novo olhar, né, para um novo olhar acerca da consultoria de imagem, né, acerca das roupas, acerca do que é estilo. Então, eu falo atualização, mas na verdade entrou um conteúdo totalmente novo para mim, que já era algo que eu estava questionando, né? Inclusive a imagem, né? Minha própria imagem, assim como consultora de imagem, ela não cabia dentro daquele outro formato. Então, isso também me fez assim, no sentido de me entender também como consultora de imagem, apesar do meu cabelo crespo, desgrenhado e tudo, apesar do meu jeitão de me vestir, que era algo totalmente diferente do que se dizia lá no passado, que eu já coloco no passado, né?
Muito bom, muito bom. E eu acho que essa é a função, né, também da gente, quando você fala, né, aprendi coisas novas, da gente ir em busca de repertório,
Sim.
né? Eu quero falar aqui, só retomar uma coisa, ou tomar, né, ou começar a falar, na verdade, que você hoje escreve para o blog, né? para quem não sabe, eu entendo que as pessoas não saibam mesmo, existe lá no boutiquedecursos.com.br um blog que chama Blog Liberta. E aí, ele tava lá, tinha teias de aranha, tinha muita poeira, né? Olha, tava um
Tava no
ambiente
cantinho.
horrível, inóspito, nada, abandonado. Você precisa ver que dó que tava. E aí, a gente conversando, né, Paty, até dentro do Libertinas,
Foi.
sobre escrita, a Paty tem um interesse muito grande. Escrita eu tenho também, né? Você, eu posso dizer que agora você é uma escritora praticante?
Agora eu tô
Não é?
praticando.
Ai,
Exatamente.
né? A gente falando sobre escrita, eu acabei fazendo o convite da Paty para se ela quisesse exercitar a escrita dela, né? Que o blog
Sim.
estava aberto, a gente está começando de uma maneira muito despretensiosa, né? Mas ao mesmo tempo acho que muito responsável, que eu acho que tem esse perfil em tudo que você fala, né? Você é muito cuidadosa com o que você fala, em se respaldar, em, né? Aí acho que o primeiro texto que você trouxe é justamente o texto sobre repertório, né? Que
Repertório,
é
sim.
o. Ai, tem um título que eu amo. É
Sim,
sobre
e enquanto você
construção de
pensava no título.
repertório, o menino que gostava de coloridão, né?
Do coloridão, né? E começou do. E essa ideia de escrever, como eu mesma escrevi no texto, foi assim, do nada, né? Foi ouvindo, chegando pela metade, né? Da conversa de duas colegas, em que elas falavam sobre como elas estavam organizando o guarda-roupa dos filhos. E aí uma delas falou: ah, eu compro neutro e tal. Assim, para ela, comprar as cores neutras, né, azul marinho, cinza, verde, militar e tal, era uma forma que ela encontrou ali para organizar o filho, né? E aí, tá tudo bem, lógico, respeitando, né? Ela fala ali, ah, um filho gosta de determinado tênis, o outro gosta de outro, e tudo bem. E a outra, ah, meu filho gosta muito de estampado, muito, muito, e ela achou engraçado e tudo, e não tem como ela mudar parece que não tá tendo muito jeito de mudar para aquele outro jeito, que é de usar cores neutras. E ouvindo essa conversa, eu me lembrei lá atrás de uma outra conversa que eu tive com uma amiga, né, muito querida, muito próxima, em que ela falou assim: eu não sei o que foi que motivou a conversa, mas ela falou assim: nossa, o meu filho, ele gosta muito de coisas muito coloridas. Quanto mais colorido, melhor, né? Quanto mais colorido, se for o tênis, tem que ser um tênis com várias cores. Se for uma roupa, tem que ser uma roupa muito estampada, com muito colorido, e tem que ser aquelas cores vibrantes. E aí eu falei assim: ué, mas por quê? Você sabe, né? Assim, foi bem despretensiosa a conversa, não foi nada investigativo nem nada. E ela disse: não, ele. Uma vez eu perguntei para ele o porquê, e ele falou: ah, mamãe, porque eu gosto muito de videogame. Né? O pai dele era bem, também colecionava videogames, gibis e tudo, e ele tinha essa referência, né, também. E ele falou: eu gosto muito de videogame, gosto de quadrinhos, e eu quero roupas coloridas também, tal qual os jogos, né, os quadrinhos que eu assisto. E ele também é um menino que gosta até hoje de pintura, né? E ele pediu para a mãe matriculá-lo num curso de aquarela. E eu achei isso. E aí eu só fui compreender essa questão do repertório tempos depois, que aí foi quando eu fiz o Liberta, e depois dessa conversa parece que os assuntos se juntaram, assim, foi assim um insight, né? A gente chama de insight, né? Na psicanálise. Eu tive um insight ali da formação de repertório dele, né? E talvez ele não deixe nunca de usar o colorido, né? Não sei, a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas até hoje eu falei para ela, eu mandei o link para ela do artigo, né, que eu escrevi para o blog, e ela ficou muito emocionada, ela gostou bastante, disse que vai mostrar para ele, e ela disse que ele continua usando os coloridos. E tá tudo bem para ela, né? Tá tranquilo isso.
Você sabe que quando a gente fala de repertório, a gente conversou, né, sobre a questão da autoestima, mas já antes tá gravando aqui, mas eu fiquei pensando também no seguinte, né? Acabei não falando sobre isso, mas veja se faz sentido para você. Acho que quando a gente fala de repertório, né, e de como ele é construído ao longo da vida, porque a gente pode construir de várias maneiras, e algumas pessoas vão ter um repertório maior, porque foi dada a elas a possibilidade de ter, ou seja, elas foram expostas, né, àquele repertório. Isso pode acontecer desde sempre, ou seja, desde a infância, ou pode acontecer depois na vida adulta. Eu tive uma mudança de repertório muito grande, né? Eu, com perto dos 30, fui morar fora, fiquei 2 anos na Inglaterra, então fui exposta a um repertório diferente, né? Eu fui fazer faculdade num estado diferente do meu, isso mudou o meu repertório, né? Depois, quando eu saí da Inglaterra, eu fui e fiquei mais um ano no México, isso foi uma outra mudança de repertório. Então, quando a gente fala de repertório, que é uma coisa que é viva, né? A consultoria de imagem, a gente pensa na tradicional, ela praticamente faz de conta que isso nem existe.
É o antes e o
Não se
depois da consultoria.
fala. Exatamente, não se fala de repertório, né?
Isso é verdade.
E eu fico pensando que, inclusive, fazendo a conexão lá com as nossas conversas sobre estilos universais e com o episódio que eu gravei com a Bruna aqui, que foi, inclusive, porque a ideia veio fomentada lá do Libertinas, né? A gente estava trocando algumas coisas. Quando eu vou falar de estilos universais, e eu chego, por exemplo, no criativo, eu falo que ali é um grande lugar que a autora da teoria não conseguiu separar, né? Tudo que ela não conseguia
É verdade.
classificar, né? Ela colocou ali. Tudo que o repertório dela não alcançava, ela colocou ali como exótico, como
Isso.
étnico, como diferente, né? Como um estilo que não pode operar sozinho. Porque ele é um estilo
Sim.
acessório, ele não pode ser um estilo de base. Veja, né? Então
Sim.
existe um distanciamento, né, do repertório que eu acredito possa ter um impacto na autoestima, na
Ah,
sensação
sim.
prazerosa ou não, não sei nem se na autoestima, mas vamos lá, na sensação de bem-estar, e talvez
Bem-estar, isso.
até da autoestima de alguma maneira, mas de bem-estar, né? Ou uma sensação de mal-estar quando você não acolhe o repertório da sua cliente e você passa por cima dele como um trator.
É bem parecido com os programas, né? Que a gente vê que é
Exato.
pelos quais a consultoria de imagem ficaram, né, popularizaram e o trabalho de consultoria de imagem se popularizou, que é aquela coisa de chegar, nossa, tá tudo errado, né, tá tudo errado, vamos ver, aí sai tirando as roupas das pessoas e joga no lixo, né, coloca bem dramático, né, no lixo, e a partir dali daquela orientação você vai ter um guarda-roupa adequado, você vai se transformar numa outra mulher, aquele extreme makeover, né? Você sai de A para B e toda a história da pessoa foi pro lixo, né? E é realmente assim, na minha formação tradicional, isso não é falado, né? Apenas é dito, ah, você precisa, né, o estilo, se você está desse jeito, então você é estilo clássico, então você é romântico, então você é isso, você é aquilo. O meu ainda não era, a minha formação não tinha nem essa coisa assim, do três de base, um de, né, os acessórios, era aquele bem ou era esse, aquele, né? Então, não tem como. E quando eu fiz o curso, né, quando eu resolvi fazer o, primeiro eu fiz o Comunique e depois eu fiz o Liberta, eu estava assim, em crise, né, com o meu guarda-roupa, porque ele já não respondia mais. Eu montei, já não respondia mais aquelas minhas necessidades, né? E eu acabei montando, assim, minha vida toda foi me direcionando para um guarda-roupa, alfaiataria, cores neutras, o básico, aquele basicão lá que falam, né? Alfaiataria, cores neutras, algo assim monocromático, né? Sempre as mesmas cores, sem estampas, porque eu tinha aquela ideia de que eu tinha que me aproximar desse perfil de consultora de imagem que era vendido. É que e aí eu estava pensando o que é que eu vou fazer com o meu cabelo, né? Porque não faz pouco tempo que o cabelo crespo entrou na jogada, né? Vamos ver, eu tenho uma revista antiga aqui de 2016, todas as mulheres de pele preta têm um cabelo escovado, né? É, não que não possa escovar, não é isso, mas assim, é somente essa referência de cabelo, né? Um cabelo escovado, extremamente liso. E eu não
O
me
adequado,
encaixava.
né?
É, o
Era lido como
adequado.
adequado.
É, o domado. Muitas,
Domado.
inclusive, muitas propagandas de produtos era você precisa domar o seu
Domar
cabelo,
os
não pode ter
cachos.
frizz, não pode. Nananana, tem que domar os cachos, né? Ele não pode aparecer de qualquer jeito. E aí eu tô entrando em crise com tudo isso, né? É, foi quando eu fiz o Comunique, e aí. Eu olhava assim para ele, né, na hora da fotografia do guarda-roupa, eu falei assim, nossa, que coisa triste. Como é triste. Só que antes eu estava pesquisando assim, pô, não, eu falei assim, não é possível, eu sou consultora de imagem, eu preciso resolver minha vida. Como é que eu não vou conseguir resolver esse meu problema? Como é que eu vou ajudar as outras pessoas, né? E eu comecei a pesquisar, e eu vi, não, três de base, não. Eu comecei a fazer esquema, falei, não, eu sou isso, acho que eu estou me encaixando nisso, assim, no olhômetro, né? Acho querendo me encaixar em alguma coisa no olhômetro. E aí, eu tenho um pouco de dramático, tenho um pouco de criativo, para ser criativo tem que ter esses elementos, né? Eu comecei a montar ali como seria essa minha outra imagem, né? E aí eu falei, não, não vou dar conta sozinha. E aí foi quando eu, novamente, acho que eu estava até afastada das redes sociais, eu entrei, comecei a ver a sua página, né? Voltei, porque eu já tinha entrado antes, eu já acompanhava por causa do seu livro, né? Que eu gostei e tudo.
Ai, que
E
bom.
aí.
Desleia ele, pai.
Eu peguei nele hoje, meu, acho que eu mandei para você. No... Eu mandei a fotinha para você falou assim, nossa. Alguma coisa assim você falou, né? E aí eu te olhava, eu falava assim, menina, essa mulher mistura estampa demais. Acho que foi uma época que você usava bastante estampa, se eu não me engano. E aí você, nossa, ela mistura estampa, ela mistura os acessórios, e usa madeira, e usa metal tudo junto. Eu falei, gente, como é que ela consegue fazer isso? E eu
É
ficava
pinga.
olhando assim.
Eu te
Era
dou
uma
receita, eu dou o curso, a gente abre com a receita
pinga.
do drink, né, para fazer isso, mentira.
E eu achava assim, admirável, assim, como que você fazia isso, e como sendo consultor, então você veio assim como um anverso, né? Aquele outro lado daquela imagem de consultora que eu entendia que era consultora, que eu tinha ensinado, né? Fui ensinada a ser, né? A considerar. Então eu falei assim, nossa, mas que loucura, né? E aí. É, eu comecei a olhar os posts e tudo. Eu falei, não, então é isso. Eu preciso rever e vou me matricular. Eu vou ter uma aula com a Ana. E eu comecei com o Comunique-me, e foi aí que eu realmente me deparei com o meu guarda-roupa, né? E eu vi, nossa, que não tá certo, sabe? Isso não tem nada a ver comigo, né? Não fala de mim, isso tá muito monótono. E não traz nada, eu tô apagada, né? Eu tô apagada dentro desse conjunto aqui de cores, de texturas, de linhas que tem aqui no meu guarda-roupa. E aí você me fez a pergunta, e aí que vem a questão do autoconhecimento também, né? Você me fez a pergunta, mas por que que seu guarda-roupa ficou desse jeito? Algo assim que você me perguntou. Como que você chegou a isso? A esse guarda-roupa, né? E aí eu não soube responder como foi que eu cheguei assim, exatamente, né? Mas talvez seja para atender esse perfil, aquele perfil de consultora de imagem, que é das cores neutras, da alfaiataria, né? É da coisa assim silenciosa, né? Que você não pode em nenhum momento. Tinha até um tal de pontos. Ai, você tem que contar detalhes do seu look até
Ai, sim.
10. Até 10. Se participou 11, Deus. Nossa Senhora, muda isso, que tá exagerado, tá too much, né? E então tinha muito essa coisa, é a ideia da praticidade. Eu sei que era muita informação, Ana, envolvida, que a gente escuta, por mais, olha só, e olha que eu tinha uma formação, e ainda assim era bombardeada por coisas que me faziam ainda me sentir inadequada, né? Agora imagina as pessoas que não têm esse tipo a formação e todo o tempo sendo bombardeadas, né, mulheres principalmente, sobre como que elas devem estar, né, como elas devem ser, que tipo de cabelo que deve ter e para serem assim aceitas, né, na nossa sociedade. Então é isso, foi mais ou menos isso a trajetória até aqui. Só complementando, hoje o meu guarda-roupa é totalmente, tá ficando diferente. Eu já entendo assim que para mim eu tenho que ter uma estampa, alguma peça estampada, assim para eu me sentir bem, assim como eu achar que não, agora o look está pronto, né? Eu preciso ter alguma coisa assim, que é dessa forma que eu me sinto, assim acho que eu atendo, né, a uma vontade, assim, um desejo de imagem. Quando eu, de look, né, na verdade, de look. Tem que ter estampa, tem que ter uma textura, tem que ter mistura de tecidos, tem que ter feminino e masculino, tem que ter todos esses elementos, assim, junto. Eu não quero mais nada liso, monocromático. Eu posso até usar o monocromático, mas eu sempre vou acrescentar alguma coisa que fale, que quebre um pouco aquela harmonia, assim, né? Aquela harmonia toda. Bom, é isso.
Opa, vou tentar resgatar algumas coisas aqui da tua fala. Quando você fala, né, do estilo, das mudanças, né, e agora quando você fala, ah, eu vou, agora hoje eu gosto de estampa, não quero liso, não sei o quê. Depois daqui a um tempo você vai querer ainda uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta coisa, né? Eu acho que
Sim.
isso é outro desafio da consultoria, que é não acatar. Ou melhor, não é nem acatar, né? Não reconhecer a instabilidade que nos habita, né?
Sim.
E faço uma conexão, a gente vai deixar aqui o link, um podcast sobre uma pesquisa da Datafolha, sobre a saúde mental dos brasileiros. E nesse podcast, a Vera Iaconelli, que é uma psicanalista, né? Vem falar, interpretar algumas coisas dos resultados, trazer algumas coisas dos resultados, e ela inclusive questiona a ideia de saúde mental como algo que você vai trabalhar, ela vai ficar pronta, estabilizar, e vai ter um estado ótimo, né? E ali você chegou e você fica e tá tudo bem. Então, para mim, tem muito a ver com a história do estilo, né? Não existe
Tem, uhum.
assim, ai, atingimos um nível ótimo. Está aqui e
Isso.
agora é intocado, e você vai ser assim para sempre, vai gostar disso para sempre. A gente é muito leviano a gente dizer que vai, né? Qualquer um de nós,
Certo.
a própria cliente e a consultora, né? Por quê? Porque tem muito a ver com repertório.
Sim.
Muito a ver com repertório também. E o repertório, você toma, você entra em contato, vamos dizer, com o repertório, acho que de duas grandes maneiras, né? De uma maneira planejada, você fala, vou estudar, vou buscar isso, quero conhecer mais sobre aquilo, e de uma maneira não planejada, que é quando o repertório te atropela, que a vida te atropelou, de uma maneira, né, inusitada, né? E a gente tá, às vezes a gente está falando de repertório, só o repertório que tem a ver com a cultura, né? Mas a gente pode pensar no repertório, por exemplo, de saúde, coisas sobre as quais a gente não tem controle, né? Que é externa a
Sim.
nós, por exemplo, a gente está vendo inteligência artificial, vai trazer para a
Sim.
gente repertórios diferentes, quer a gente queira ou não. Então, acho que a gente precisa, no mínimo, reconhecer isso na consultoria e reconhecer a humanidade do cliente e da própria consultora. A consultora se reconhecer passível de falha, de não ter respostas também para as perguntas que a própria cliente faz, às vezes, para ela. Saber que a cliente não vai ter resposta para tudo e que a gente vai perguntar, às vezes, para instigar. Isso pode ser algo que ela vai, né, trazer ou trabalhar num outro momento da vida, ou que talvez o porquê, que nem o porquê daquilo, né, da pergunta que eu te fiz, não fosse importante naquele momento para você, mas lidar com o que estava se apresentando ali era. Às vezes a gente demora uma vida para responder algumas coisas, né, Paty?
Sim, e aí quando você fala que é quando situações que atropelam a gente, que faz com que a gente mude, às vezes, o repertório, é como você mesma colocou aí no seu exemplo, né, que você mudou de cidade, né, acho que foi no off, não foi agora não, né, você, não sei se foi agora, mudou
Não
de
foi sim.
cidade,
Agora.
né, por exemplo, eu tô aqui extremamente, no lugar extremamente, né, extremamente, mas assim, 40 graus, né, 40 graus, eu tenho um guarda-roupa. Se eu me mudar de repente para alguma outra cidade, o meu guarda-roupa vai precisar acompanhar isso, né? Então são coisas que vão atropelando. Ou sai, a pessoa está no lugar frio, passa a morar num lugar muito quente. Mudanças de emprego, mudanças de estado social, mudanças de uma série de coisas. Então a gente e aí você vai, a vida vai continuando do jeito que a Vera falou, que eu achei ótima ela dizer isso, porque até a saúde mental está sendo empacotada, né? Está sendo assim, entregando assim, ah, se você tem isso, você tem saúde mental. 5 passos para você atingir a saúde mental. Quando, na verdade, a gente está a todo momento influenciando, sendo influenciado ali, né, pelo meio, né? E isso a gente vai enfrentar, né? E a vida vai correr e tudo, e as coisas, e as mudanças vão acontecer. E aí você tem que ter, assim, talvez vou colocar aqui uma tranquilidade, mas nem sempre isso pode acontecer de forma tranquila, fazendo essas mudanças, né? Adequando, né? Reconhecendo, adaptando, e assim vai.
Já que a gente está falando em saúde mental, vamos falar um pouco da questão do autoconhecimento e da autoestima. Depois que eu ouvi a Vera, eu fui, bom, independentemente agora do podcast ali da Folha, né, com a Vera e a Conelli, estava procurando também definições sobre autoestima, autoestima feminina, até porque, por que especificamente autoestima feminina? Nós, consultoras de imagem, temos um mercado, somos, na grande maioria, as profissionais somos mulheres e as clientes mulheres também, não que, né, os homens não trabalhem ou consumam o serviço, mas a gente sabe que a gente tem, né, um mercado maior concentrado, gendrado mesmo, concentrado no sexo feminino. Assim como é o mercado de moda e beleza, que é muito maior, né, para as mulheres do que para os homens, né? Por quê? Porque a gente tem toda uma socialização feminina, considera a aparência como uma virtude.
Virtude, que é o cartão de visita.
Um cartão de visitas, como a Valesca Zanello fala muito bem disso, né? Que ela fala que chega um momento, né, que é no século passado, acho que até se a gente pensar a partir da indústria do cinema, né, da movimentação da indústria do cinema, faz modificações nas pessoas com a maquiagem, com o cabelo, com a cirurgia plástica, né? Existe a ideia de que é uma obrigação da mulher estar bonita. Estar bonita vai fazer com que você seja desejada e escolhida. E ser escolhida significa a máxima chancela, escolhida por um homem para o casamento, para uma vida, né? A máxima chancela é que isso, todo esse conjunto, Quando isso está resolvido, aspas aqui, você tem uma autoestima. A sua autoestima deveria estar o quê? Joinha! Porque você sabe que não é realidade.
Não, não é a realidade. Na prática, a gente vê muitos problemas com essa questão aí, né? De nem sempre é a solução o casamento, né?
Nem o
Ser escolhida
casamento,
também, nem o
nem a cirurgia
casamento,
plástica,
nem a cirurgia plástica pode
nem
trazer
a
muitos
consultoria de
problemas, a gente já
imagem,
viu. Nem a consultoria de imagem, né?
né?
Não dá para a gente. Pode finalizar, Ana.
Não, então, e aí, né, quando a gente olha para os dados da pesquisa, as mulheres são as que mais têm consciência da sua saúde mental e de como essa saúde mental está abalada, são as que mais sofrem. A Vera fala da questão, né, de que o fator de risco para a saúde mental é o sexo, ou seja, você ser mulher,
Ser mulher, isso.
né? E aí, em todas as questões da socialização feminina mesmo, da sobrecarga, uma série de coisas tal. E aí eu fui lá buscar algumas coisas mais. Tá, vou fazer uma pesquisa descomprometida no Google,
Certo.
autoestima feminina. E aí, onde é que essa palavra aparece? Muito. Nas clínicas de beleza, nas clínicas de medicina estética, inclusive em alguns espaços de bem-estar, mas conectados com aparência, tratamentos para aparência, na moda. Né? Então, isso que eu falei lá da historinha do autocuidado também, né? Que autocuidado é tão mais do que você se vestir, né, de uma determinada maneira, né? Aquela história de, ai, você está bem vestida e maquiada, quer dizer que você está bem cuidada. Não, você
Está
pode estar
bem
em
cuidada,
cacos
é.
por dentro, né?
Exatamente.
E essa diferença entre exterior e interior, eu acho que a pulseira de imagem trabalha, desculpa, a honestidade mal e porcamente, né? De uma maneira muitas vezes leviana, e eu vou dizer que eu já trabalhei assim, então, de acreditar, né? Que se eu dissesse para minha cliente, escuta, esse corpo aí nesse formato, a gente precisa equilibrar, porque ele vai ficar melhor, e você vai ver como
Isso.
você vai se sentir, né? Mais bonita, mais harmônica, e ó. Resolvido. Cara, muitas
É.
vezes você falar isso, você abriu, como diz a Miriam Lima, né? Uma gaveta que você não sabe fechar.
Exato. É, além de tudo isso que você já falou, Ana, a palavra autoestima ela foi banalizada no mercado, como muitas outras, né? Como a palavra autoconhecimento, autoestima, empoderamento, sororidade, todas essas palavras são cooptadas no mercado e são usadas no sentido de vender, né? Para consumo. Ali imediato, sem ter uma reflexão aprofundada, né? Porque autoestima é uma palavra muito séria, pelo menos eu trato assim, por conta da psicologia, ela é da psicologia. Quando eu também fiz a pesquisa, eu vi muito em páginas de coach, né? Né? Como ser feliz, como ser feliz, como ser saudável, como ter autoestima, 5 passos, 10 dicas, né? Mas é algo assim. E aí, hoje de manhã, ouvindo um podcast também, autoestima é uma palavra tão banalizada que você compra potinho de creme para cabelo e está dizendo: melhora sua autoestima com esse pote, com esse creme aqui, que seus cachos vão ficar domados e tal. E de fato é, né? É como tantas outras palavras que foram cooptadas no mercado. Autoestima é uma palavra que a gente, antes de utilizar, a gente tem que pesquisar, saber exatamente do que ela se trata, para a gente entender se é realmente isso que a gente entrega quando a gente faz o nosso trabalho, né? Quando a gente atende uma cliente, um cliente, né? A autoestima, ela se forma nos primeiros anos, né? Nos primeiros dias da nossa infância. Ela nasce lá. Tanto é que os artigos científicos começam a falar sempre da infância, porque é algo que tem a ver com as relações que a gente teve com as nossas primeiras relações objetais, né? Pai ou mãe, pai e mãe, sejam eles biológicos ou
Cuidadores, né?
adotivos, seja qualquer outro cuidador, né? Com os nossos cuidadores. E aquela relação que teve, dependendo como ela foi, se ela foi uma relação mais generosa, né? Se ela teve. Se proporcionou um pouco de liberdade de expressão, se ela se atendeu às necessidades a contento, sem, né, sem provocar nenhuma instabilidade ali no atendimento daquelas necessidades, a gente vai formando ali, né, a nossa autoestima. Ela vai, se consolidar mais ou menos na adolescência e vai se prolongar pelo resto da nossa vida. Então, basicamente, a nossa estima hoje na vida adulta, ela já está formada, nossa autoestima, né? Que ela. E aí algumas pessoas têm baixa, e na maioria das vezes baixa, na maioria das vezes média, na maioria das vezes alta. E aí, assim, também no decorrer da nossa vida, assim como a saúde mental, vai ter flutuações, tá? E ela atinge a autoestima, ela atinge várias áreas da nossa vida. Trabalho, relações amorosas, relações com os amigos, né, com os colegas de trabalho, a nossa relação com o nosso trabalho, com o nosso ofício, a nossa relação com a gente mesma. Então, ela é muito ampla, muito complexa, muito delicada, para a gente simplesmente tratar isso como um produto. Ah, vai
Também
ajudar na
acho.
sua autoestima. De que maneira, sabe? De que maneira? Eu penso que quando a gente busca assim o nosso atendimento, eu também estou falando um pouco aqui por mim, quando a gente busca um atendimento desse, a gente já se entende bem, né? A gente já se compreende bem. Eu falo assim, não, esse profissional vai me ajudar nesse sentido, tudo. Mas não quer dizer que isso vai impactar em algo que está tão consolidado. Sabe, eu penso que é por isso que a gente, é por isso que quando também eu fiz o comunique, eu fui já fiz elenquei, né, as palavras que eu iria utilizar nas minhas abordagens, que são palavras que são objetivas, de fato, né, palavras que não trazem essa imagem para dúvidas. Né? Então, igual como é o elegante, né, Ana? Quantas vezes você já não falou sobre o significado do elegante, né? Para ele não ser usado de uma forma assim, simplesmente e muito banalizado, inclusive, né? Já muito banalizado, é uma palavra que eu decidi não utilizar na minha comunicação. Eu decidi, eu
Eu
não vou
também
utilizar esse tipo de
hoje.
palavra. Por quê? Primeiro, porque ela está banalizada. Segundo, que ela remete, de tão banalizada, ela remete a tantas coisas que pode ser que haja um erro de comunicação aí entre o meu trabalho e o que a pessoa está achando que eu vou entregar. Então, eu prefiro não utilizar.
É,
Sim.
uma coisa para autoestima, até para a gente já passar para autoconhecimento também, que eu fico pensando aqui, é o seguinte: às vezes a cliente, ela chega, quando a gente pergunta, né? Eu falo, uma das perguntas que eu faço é: por que que você escolheu passar por um processo de consultoria? O que que te trouxe aqui, né? Que eu sei que ela não vai me dar todas as respostas, porque às vezes nem ela sabe, ok? Mas alguma coisa ela consegue articular. Ela veio, tem alguma coisa, veio ali e traz pra gente. Algumas pessoas vão falar: ah, eu tô com autoestima muito baixa, por isso, por isso, por isso. Né? Ou, por exemplo, passou pelo processo e a pessoa dá um depoimento dizendo: a minha autoestima melhorou muito depois da consultoria de imagem. Eu acho que é um uso, vamos pensar, leigo da palavra autoestima. Né? Que para mim tem muito mais a ver com bem-estar, deixa eu me sentir melhor, né? Um bem-estar neste momento, porque provavelmente ele vai passar,
Sim,
vai
vai
ter
sim.
oscilações, porque outras coisas vão perturbar a nossa vida, né? Você vai ter mudanças né, que vão acontecer com você e tudo mais, mas às vezes. Eu acho que a própria consultora, não entender a profundidade do conceito, usa como sinônimo, né?
Isso.
Ela está
Isso.
passando quente. Mas acho que a gente precisa. Não deveria se deslumbrar com isso. Porque o que eu sinto é um
Sim.
deslumbramento. Né? Tanto que eu fiz o post
Sim.
para chamar atenção, falei: trago sua autoestima de volta em três looks. Né? Aquela coisa de: eu tô aqui para resolver
Sim.
seus problemas
Uma
de estima
provocação.
pessoal. Cara, você tem noção do que
Isso.
você está falando?
É. Então, como no senso comum, as pessoas podem até colocar isso, ai, melhorou minha autoestima, porque toda gente, ai, eu vou comprar esse joguinho aqui, esse conjuntinho de lingerie, vai melhorar minha autoestima. Então, a gente usa de forma assim do senso comum, mas eu penso que nós profissionais, a gente precisa estudar os termos, sim, sabe? É isso mesmo? Não, não é. Eu vou entregar uma sensação de bem-estar? Pode ser, não sei, a gente tem que pensar melhor de que forma que a gente pode utilizar essa outra coisa. O que que, ah, você vai, não sei, né? Acho que a gente tem que usar coisas muito objetivas. Você vai
É,
entender
eu gosto mais.
o seu guarda-roupa, você vai compreender como é que você faz constrói os seus looks, não sei. Acho que a gente tem que usar uma linguagem assim, do jeito que a gente faz projeto de científico, o que você prometer ali nos objetivos tem que estar lá nos resultados, né? Então, usar a taxonomia, tem lá a taxonomia dos objetivos, a gente procura e vê o que que é, compreender, esclarecer, não é? Tem N verbos ali. Você usa aquilo ali para ser exatamente aquilo que você está entregando. Então, eu vejo que a gente, às vezes, usa algumas palavras para atender ao mercado, né? Mas eu não sei se isso não é. Não, não acho isso. Eu penso que isso não é adequado para mim. Assim, não é algo adequado. Acho que a gente dizer que entregar autoestima não é, né? Se você for pesquisar, a gente vai deixar aí os links, né, para fazer essa leiturinha, né? O dever de casa, né, Ana?
Vou
Para que
deixar,
aí possa.
inclusive, o nome do artigo que você, um dos
Isso.
artigos aí que você colocou também, vou deixar tudo bonitinho. Ô, Paty, e aí eu quero entrar numa outra questão que é autoconhecimento. Porque a consultoria vende isso também. Não a consultoria, mas muitas consultoras vendem, né? Isso foi,
Usam.
inclusive, né, eu ouço, e não é uma vez. Eu li isso, né? Um dos comentários no
Sim,
meu
sim.
post. Mas eu já tinha ouvido esse tipo de coisa quando eu falo que a gente não. Para mim, a sensação que eu tenho é que a gente. A sensação não, né? Pensando que autoconhecimento é um processo móvel também, perene, né? E
Móvel.
que causa muito desconforto, muito desconforto.
Sim,
Né?
sim.
Eu acho que ele é diferente do conhecimento, que também causa desconforto, mas então acho que
Sim.
assim, a gente pode trabalhar com o conhecimento, não necessariamente com o autoconhecimento.
Isso,
Porque saber o que você
exatamente.
gosta, tipo, ah, eu gosto de estampa, mas por quê? Às vezes essa resposta. Ela está num outro campo, num outro lugar. Por que que eu me visto de um jeito? Eu tive uma conversa com uma colega que entendeu depois de muitos anos, ó, consultora de imagem, psicanalista. Demorou muito para ela chegar na resposta que ela chegou. Uma parte das
Sim.
escolhas de estilo dela tinham a ver com abandono na infância.
Nossa. É doloroso você
Você
entrar em
entendeu do
contato
que
com
nós
essa
estamos falando? É
informação.
claro que você entendeu que você é
Sim.
psicóloga, né? Você já sabia
Claro,
disso.
claro, claro. Então, a autoestima também. Só faltando um pouquinho. Quando a gente fala essas palavras, parece que são coisas sempre positivas, mas não são, né? Na verdade, como a própria Vera falou, parece que a gente imagina uma vida totalmente livre de qualquer sofrimento, e isso não existe, né? Na verdade, é como a gente vai lidar com as coisas, de que forma que a gente vai lidar com as coisas, que fala um pouco do que nós somos, né? De como a gente age, de se estar naquele momento foi algo que abalou na nossa autoestima, mas não quer dizer que vai acabar com tudo de uma vez, não é isso, né? E aí o autoconhecimento também é uma coisa que a gente é o resto da vida, e nem sempre a gente. E o que que seria o autoconhecimento? Vamos voltar aqui. É você saber exatamente como você se comporta em algumas situações, né? Mas será que a gente tem essa.
Não.
Parece que eu estou todo tempo assim, é uma Patrícia fora do meu corpo, todo o tempo observando, né? a forma como eu ajo em determinadas situações. Lógico que a gente sabe um pouco, né? Por exemplo, eu falei para você, eu fico ansiosa, eu quero começar logo, não sei o quê. Então eu já sei. Mas todo o tempo eu estou pensando sobre isso. Ai, não, eu tenho que começar exatamente porque eu fico assim, fico assado. Então a gente não está todo o tempo falando de como a gente age em determinados assuntos, mas é em determinados momentos. Mas é lógico, a gente sabe um pouco da gente, né? A gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que a gente não gosta, mas nem todo o tempo a gente vai acertar. Porque eu também estava lendo aqui nos artigos, o comportamento que a gente descreve, ele nem sempre, ele, não quer dizer que ele vai se repetir numa outra situação parecida, né? Porque às vezes as coisas vão acontecendo com a gente se comportou daquele jeito naquele momento, só que às vezes esse mesmo comportamento ele não serve para aquele, para um outro momento de algo parecido, uma situação parecida que vai acontecer. Porque tudo depende das circunstâncias, né? Por exemplo, eu me separei uma vez, eu não sei se eu vou me comportar do mesmo jeito. Se porventura eu me separar uma segunda, se eu casar e me separar assim, será que eu vou me comportar da mesma maneira? Eu não sei, são né? Então também já é uma palavra também que foi banalizada, tá sendo muito utilizada pelos coaches. 10 passos para atingir o
E
autoconhecimento.
pelas consultoras,
E
né?
nós também, eu acho que o que que a gente vai fazer então? O que seria? Talvez conhecer um pouco mais o guarda-roupa, suas escolhas, né? Não sei. Autoconhecimento, não. Acho que também é outra palavra que é muito profunda, não diz muita coisa. Né? E a gente está falando de um aspecto importante da nossa vida, que é a questão das roupas, o vestir, de se expressar, sim, mas não abarca todo o universo da nossa vida, né? Toda essa complexidade, né, da nossa vida. Então a gente também tem que se colocar assim, qual é o quanto, né, da consultoria de imagem na vida de uma pessoa que busca esse serviço, eu penso.
Eu acho que é importante a gente entender que a gente não tem pouco para oferecer. Às vezes eu acho que isso é meio que um complexo de vira-lata, inclusive, da consultoria de imagem, né? Que acha que tem pouco para oferecer. Cara, as pessoas vão se vestir para o resto da vida delas. Se elas
Essa
tiverem um
vida.
vestir um pouco mais bem resolvido, né? Muitas vezes já até sabe. Olha, uma coisa boba. As pessoas acham que é boba, né? Que é saber o que usar com o quê. Né? São coisas que a gente vai fazer num processo investigativo da consultoria, né? Um processo de
Sim.
experimentação. Cara, tem tanta coisa, né? Economia de tempo, economia de dinheiro,
Sim.
tem coisas mais objetivas realmente, né? E que
Sim.
são
Satisfação
desglamorizadas.
pessoal. Acho que em vez de autoestima, é satisfação pessoal, uma
Satisfação
satisfação
pessoal.
pessoal. A pessoa, não, você consegue fazer isso, né? Você consegue sim, né? Dependendo das inspirações, olha, eu me inspiro nessa, naquela pessoa, então eu consigo, né, encontrar também meu jeito de me expressar. Né, do jeito que essa pessoa consegue, transmitindo autoconfiança, né? Talvez seja isso, uma coisa, não, estou segura, né? Porque eu estou adequada ou me expressando do jeito que eu acho que é adequado, né? Quando a pessoa quer, às vezes, quebrar, né? Quebrar expectativas, né? E é isso,
Acho que é um
né?
conhecimento, inclusive, é maior sobre o processo de comunicação.
Sim.
Né? E como o que é o parecer na cultura
Sim.
também, né? Naquela cultura em que você está
É, é.
inserido. Então, você fazer adaptações que você julgue que são necessárias, né? A
Sim.
consultora de imagem é ter uma clareza de que a imagem é construída na cultura. Ela não é
Isso. E
nem
esses
só interna, nem só externa, né?
externa. Existe uma inter-relação, né, entre essas questões, tanto internas quanto externas, e aí a gente vai se adaptando ali e usando as simbologias, né, usando as modelagens, a comunicação das roupas para que possa favorecer essa nossa comunicação, né?
Exato.
as palavras que fogem aqui da minha mente.
É, da minha também, da minha mente, do climatério. Mas, ó,
Então, acho
Pati,
que eu me fiz entender.
com certeza, eu acho que fica aqui de provocação também, para a gente mesmo e para, né, para as colegas, olhar para benefícios além da autoestima e do autoconhecimento e do autocuidado. Né? O que você, além dessas palavras que são tão importantes, mas dizem quase nada quando elas estão grudadas num potinho ou num look, né? O que além disso você tem para oferecer? O que você também, como indivíduo, né, tem para oferecer para aquela outra pessoa? Porque a consultoria de imagem, ela é uma experiência. Ela é construída também, né, com o outro, não só para o outro. Então, o que tem na sua interação, né, no seu jeito de ouvir o outro, né, que é só seu? Acho que é importante a gente pensar o que que tem do seu repertório, que você, como consultora, tem de repertório que outras consultoras não têm.
É exatamente isso, é o que há de diferente, né? Que eu tô aqui lembrando, mas aí a gente vai abrir outras conversas, mas tá me lembrei do caso da Bruna, que uma pessoa procurou porque ela era justamente tinha um discurso totalmente diferente das outras. Acho que foi uma aula que a gente teve e ela falou, ela relatou. Então é isso, acho que a gente sair desse mar aí de palavras usadas aí sem reflexão. E mostrar nosso diferencial. E o nosso diferencial é apresentar coisas concretas, né? O que vai ter de resultado? Coisas concretas, para que a pessoa saiba exatamente o que ela vai ter, né? O que ela está comprando, o que ela vai ter de resultado. Penso que é isso.
Eu também concordo, gênero, número e grau.
É, né, professora?
Tati, tô olhando aqui pro relógio e, assim, o
Sim.
despertador de mãe turista ficou aqui.
Isso.
Tem que pegar minha adolescente no vôlei.
As cria, né,
As
Ana?
crias, né? Vamos que vamos.
Vamos que
E queria
vamos.
te agradecer, queria já deixar também o convite para você voltar, porque eu acho que a gente pode falar mais sobre isso e sobre, né, outras coisas aí que são conversas que a gente tem.
Pô, Ana, tô tão emocionada pelo convite, por ter participado. Nossa, nossa, uma coisa assim que eu achei incrível foi essa minha dissociação. Assim, no, nossa, sou ouvinte, eu sou participante. Nossa, como que ficou logo
Seu
tudo?
autoconhecimento não deu conta disso.
Nossa, não deu conta. Não deu conta, tá vendo? Como a gente, nossa, a gente velhinha ali vai estar aprendendo coisas sobre a gente, né? É incrível.
Muito
Isso
bom.
é a beleza, isso que é a beleza da vida, né? É.
Queria te agradecer por
Foi a
todo o
delícia.
cuidado que você teve para preparar também a conversa. Muito fofo,
Oh, né?
muito linda.
Ai, muito
Muito
obrigada, eu que
generosa. Muito
agradeço.
obrigada.
Oh, agradeço demais, gente. Desculpa aí os erros, as palavras que fogem assim nesses momentos delicados, mas eu espero que eu tenha transmitido aí, né, essa reflexão, colocado essa reflexão, né? É bem essa, no sentido da gente refletir a nossa comunicação e a nossa entrega. Tá?
Muito bom. Muito obrigada. Obrigada para você que ficou aqui com a gente, né? Bruna, um beijo para você.
Beijinho, beijo no Joca. Beijo,
Ai,
Bruna.
Paty, obrigada. Beijo.
Beijos, Ana. Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau.